Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, reflexão especial hoje para homenagear todas as mamães. Vocês mamães que estão na escuta, vamos tirar um momento, uns minutinhos. Vamos parar, refletir, pensar, analisar as coisas boas, as coisas mais complicadas, ver como podemos nos sentir melhor e comemorar este dia tão especial neste final de semana. Hoje a nossa convidada é a Júlia Andressa Portes, ela que é psicóloga, atende mães, filhos e que trabalha com este foco de auxiliar muitas vezes as mulheres neste momento de tantas transformações em suas vidas.
Agora no intervalo a gente estava trocando algumas ideias e a gente comentou também como existem mamães bonitas.
Muitas, né? Hoje a gente tem visto através de Facebook, TV, né? Na rua, como mulheres sabem se cuidar, se valorizar na gestação, né? Fazem questão de mostrar que estão grávidas e são, né, se sentem valorizadas por esse momento. Isso é bem legal também.
E depois também, às vezes, tu encontra uma mulher e tu nota que ela tem algo diferente. E aí você admira mesmo a distância, né? Nossa, como essa mulher é bonita, né? Que, né? Aí quando você vê que ela tem já um filho de 5, de 10 anos, às vezes mais, parece que ela fica mais bonita ainda.
Fica.
Porque muitas vezes você faz uma autocrítica, né? Nossa, como ela é bonita, né? Ai, mas eu já tenho filhos. Daí tu fica pensando, né? É uma justificativa, né, pra ela ser mais bonita que você. No seu campo de visão, na sua análise,
isso,
né? Porque
aí
cada mulher tem a sua beleza particular, individual. Mas aí quando você… aí você pensa, serve de inspiração, né?
Sim, isso.
Se ela conseguiu, né, então eu também consigo. Eu também posso ser uma mãe bonita, também posso ser uma mãe, né, ativa. Não é só aquela beleza,
isso,
né, física, né, mas ativa, participar de muitas coisas e fazer muitas coisas diferentes. Ver que a vida não é só casa, trabalho, filho, casa, trabalho, filho, né?
Exatamente, a mulher ela tem que ter momentos de trabalho, de lazer, né?
Não sair com as suas amigas.
Com amigas e só com as amigas, porque
só
senão pensa, bom,
amigas.
Agora que eu tenho filhos, em todos os momentos eu vou ter que levar meus filhos junto.
Não.
Aí os filhos vão ser o centro das atenções.
Aí você,
exato,
vai estar saindo com os filhos, você não vai conseguir trocar meia dúzia de palavras com a tua amiga,
exatamente,
que tá sentada ali do lado.
E por não sair mais com as amigas, elas acabam sofrendo, acabam ficando doentes. Então a gente tem que deixar, né, não pode deixar isso pra trás, tem que continuar saindo com os amigos que a gente saía como antes, porque isso vai fazer com que a gente esteja bem pra cuidar dos nossos filhos também, né?
Sempre tem um vô, uma avó, um dindo fresquinho, assim, louco pra passar uma noite com as crianças, louco pra fazer a noite do pijama. Então, né, não
praticar
custa fazer
um
agradinho.
Né?
Tu disse sempre tem. Aqueles dias eu escutei
às
uma mãe
tem,
que
é,
disse, eu não tenho.
Ah, mas será que não tem?
Eu não tenho ninguém. Eu
ninguém,
não tenho ninguém.
Ninguém
da minha família. Então, é complexo também,
sim,
pra algumas pessoas, né? Claro que a maioria tem. A maioria acredito que tem.
Sim.
Mas há situações, às vezes, daqui a pouco a pessoa
mudança
se mudou
de cidade,
ainda não tem vínculos, uhum, próximos, pessoas de confiança. Ou até tem, mas não quer incomodar essas pessoas com as suas, vamos dizer assim, obrigações,
uhum,
né? Então,
uhum,
são situações, às vezes…
Que… Mas às vezes elas nem comentam, né, que estariam com vontade de sair, mas não tem onde deixar a criança, porque a pessoa já vai se oferecer muitas vezes. Elas pensam, bom, eu nem vou incomodar com isso que é meu. Mas muitas vezes, se a gente falar…
Nem vai ser incômodo.
Não, a pessoa
até
vai se sentir super feliz por isso.
Quem não tem filhos, daqui a pouco vai ficar feliz de ter uma criança uma noite.
Fazer um treinamento,
uma companhia, né? Então, a gente tem que falar sobre nossos sentimentos, o que a gente tá pensando também.
Agora, essa fase de turbulências que as mães às vezes enfrentam, às vezes não, tantas vezes enfrentam, não se resumem somente ao período pós-parto, à amamentação. Há outras fases nessa maternidade que são complexas. E esta semana, conversando com uma mãe que tem um filho…
Eu acho que à medida que tu vai envelhecendo, novos desafios cada vez vão surgindo.
Exatamente.
Conversei
cada
com uma mãe que tem uma filha um filho de 12 anos. E ela me dizia o seguinte: bom, tá muito mais complicado que antes. Porque antes, eu tinha controle, eu tinha o domínio. Eu levava pra aula, eu buscava, tinha futebol, tinha isso, tinha aquilo. Eu tava sempre sabendo onde ele tava, com quem ele tava, o que ele fazia, como ele se comportava. Agora não. Agora ele quer começar a dar os primeiros passos de independência. E ele fica exposto a esse mundo. E aí eu enlouqueço. Só de pensar
no que
pode acontecer.
É uma pena que a
Miriam
não está
acontecer
com nós nessa tarde. Porque a Miriam já tem meninos grandes. Já estão entrando para outra fase. Já estão querendo namorar e tal. seria bom trocar a experiência, mas…
Sim, mas é exatamente isso, né? Cada nova fase são novos desafios. E é muito importante que a família, que a mãe, o pai, eles estejam muito abertos a diálogo, a conversar, né? E tentar entender esse filho, né? Buscar ter momentos com essa criança, com esse adolescente, com esse, né, quase adulto, para conversar sobre o que está acontecendo na vida, estar atento a isso e manter o diálogo sempre. Porque eles têm acesso a mil informações, né? Hoje, com o uso da tecnologia, internet, né? O acesso é tão fácil a tantas informações e realmente não tem mais como ter controle, né? Se isso causa sofrimento, realmente é um problema, porque não tem mais. A globalização está aí e a gente tem que saber também lidar e trabalhar com a tecnologia.
Como a gente comentou antes, não existe uma receita, né?
Não
e
existe.
Cada família tenta educar os seus filhos da melhor maneira possível. Claro, a gente sempre usa exemplos que deram certo em outros lugares. Às vezes não dá tanto certo pra gente também, mas enfim.
Uhum.
Só que existe uma coisa que eu tô num impasse ainda também. Eu não sei o que é o melhor. Algumas pessoas defendem que… Hoje, nos tempos de hoje, né, que tudo realmente está mais escancarado, que a gente não tem as crianças ali, existem muitas opções, tecnologias, internet, enfim, tal, muita festa, muita coisa. Tu tem que ser a melhor amiga do teu filho.
Uhum.
Pra estar sempre por perto, pra ele
se sentir bem,
se sentir bem, à vontade, se abrir, colocar suas dificuldades. Outras pessoas dizem que defendem que não, mãe é mãe. Pai é pai e tem que fazer o papel de mãe e o papel de pai. Não tem
respeito,
não tem
regras.
Que vir esse negócio de melhor amigo, não. Tem que fazer o seu papel. Eu não sei. Eu ainda não cheguei em uma fase assim.
Uma identidade.
Onde, não,
ideal.
Numa fase onde eu precisasse, sabe, por enquanto.
Fazer escolhas.
Eu sou amiga, quando eu tenho que engrossar a voz, eu engrosso a voz.
Uhum.
Tá funcionando.
Eu acho que o ideal tá no meio termo. Acho que a gente não pode ser também tão rígido, né, de dar tanto não, mas também não ser só amigo bonzinho, queridinho perante os filhos e não saber dar limite. Essa é uma palavra muito importante, o limite. A gente tem que sim ser parceiro, tem que ser amigo.
O limite e o não.
E o não, tem que saber dizer não, por mais difícil que seja. Só que quando a relação é só não, vai dar revolta, né, principalmente adolescência. Então a gente tem que saber o momento do não e o momento do sim. Nem só um, nem só outro, né, e é um desafio sem fórmulas, né. Depende muito da situação, da família, do que tá acontecendo naquele momento.
E da própria cultura, dos relacionamentos, estilo de vida, tudo vai interferir.
Com
Até
certeza.
Mesmo as condições financeiras,
sim.
Tudo impacta de alguma forma na vida daquela família e por consequência… E porque as crianças, uma coisa que elas usam muito… A partir de pequenininhas, elas logo aprendem essa parte. Ah, mas o coleguinha faz isso, o coleguinha tem, o coleguinha pode. Todo mundo pode, menos eu, né?
Uhum.
E aí, muitas vezes, essa mãe, esse pai, se sentem os piores do mundo, né? Porque eu não deixo meu filho, né? Mas é aquela coisa, né, de tu… Daqui a pouco decidir por aquilo que tu considera que é o ideal.
Uhum,
né?
Segue os teus valores, aquilo que tu acredita que é o certo, né?
Porque a gente, enquanto filho, também fazia essas chantagens,
faz,
né?
Faz.
Ah, todo mundo pode.
E eu acho que é bastante importante não dizer, então, não dar o não seco. Eu acho que isso funciona muito. Justificar, explicar
isso.
O porquê do não.
Explica, né? Conversa, tenha diálogo com o teu filho. Justifica o porquê que ele vai entender. Isso vai fazer com que ele também já vá amadurecendo e entrando nessa vida adulta. E vai entendendo as coisas.
A parte dos argumentos, né? Porque
isso.
Aí a outra corrente vai dizer o seguinte: não tem que explicar nada pro filho. Por que explicar? Ele tem que seguir as ordens, ele deve respeito ao pai e à mãe. Nós, a maioria de nós, foi educado assim. Não é não. Não tem porquê.
Às vezes nem vinha o não, né? Já vi um olhar meio atravessado.
Já era o não.
Já era o suficiente.
Já era o não.
Já dizia tudo.
Agora, hoje, o mundo é diferente. As crianças questionam, fazem perguntas que a gente não fazia, talvez com 12, 15 anos. Hoje, eles fazem com 5, 6 anos.
E se o pai, ele não chegar e a mãe conversar, né, com ele sobre o tema que eles estão questionando, então eles vão buscar em outro lugar. E às vezes a gente não sabe, né, em que lugar que eles estão buscando
isso.
Qual
a informação que eles vão receber.
Exatamente.
E os próprios adultos, às vezes, não sabem buscar informações de credibilidade, de confiança. Então, não se pode esperar isso de uma criança de 8, 10, 12 anos. Algo que os próprios adultos enfrentam dificuldade de fazer em muitas circunstâncias.
É, com certeza. A gente tem que estar buscando profissionais ou então, né, leituras para ver como a gente pode lidar da melhor maneira com as situações que vão vindo, né? Que são das mais diversas todos os dias.
Mas elas retornam na sequência. Hoje a nossa convidada, a psicóloga Júlia Andressa Portes. Falamos sobre o ser mãe, sobre essa relação com os filhos e sobre todas as transformações vivenciadas pela mulher na fase da maternidade.